Entrevista com Fátima Leal, secretária-geral do Viores, Grupo de Pesquisa sobre Tráfico de Pessoas, Violência e Exploração Sexual de Mulheres, Crianças e Adolescentes da Universidade de Brasília. Qual é o principal papel que as pesquisas acadêmicas representam no enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes?
O principal papel da universidade é fazer um levantamento, um estudo e expandir exatamente o conhecimento sobre a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes no que diz respeito aos seus determinantes, especialmente apontando aqueles sociais que comprometem não só a vida da criança, mas a dignidade enquanto cidadão. A pesquisa, de uma forma geral, ela tem a capacidade de ir além das aparências, de apontar que a exploração sexual de criança e adolescente não é um fenômeno que você vê por fora. Você tem que adentrar as questões sociais da globalização, a questão cultural, a questão das desigualdades sociais, todas essas coisas que juntas definem e fragilizam o indivíduo, seja ele homem, mulher, criança e adolescentes, que se envolvem nessa situação de violação de direitos. Então, nós, enquanto universidade, temos a obrigação de juntos estudarmos, avançarmos, sair dessa aparência, desse achismo, para cientificamente apontar as causas que determinam esse fenômeno social, as suas facetas, as suas dimensões jurídicas, sua dimensão, digamos, de mercado, sua dimensão de fragilidade das políticas públicas que definem e que determinam condições de desigualdades que acirram e comprometem e ampliam essa violação de direitos.
Como se dá o fenômeno da exploração sexual no Brasil?
A exploração sexual, ela se expressa pela pornografia, pelo turismo sexual, pela prostituição infantil e o tráfico de adolescentes e crianças para fins de exploração sexual. No Brasil, nós vamos observar, os estudos têm demonstrado que este fenômeno está mapeado no Brasil inteiro, especialmente na região norte, nordeste, mas no sul também nós vamos encontrar a questão de tráfico. A prostituição infantil é um fenômeno que está disseminado, especialmente o turismo sexual no nordeste. Onde tem mais pobreza, mais desigualdade social, onde você vai encontrar maior quantidade de adolescentes e jovens subordinados ou submetidos a essa violação de direitos. A matriz intersetorial de exploração, de enfrentamento à exploração sexual apontou em 2004 930 municípios onde se podia se encontrar focos de exploração sexual. A PESTRAF, que foi desenvolvida em 2002, apontou a existência de tráfico no Brasil de adolescentes e adultos e disse que havia 242 rotas. Agora, nós estamos desenvolvendo um estudo para a Secretaria Especial de Direitos Humanos para atualizar a matriz. E nós já temos uma ampliação do número pelo Disque Denúncia, do número de municípios que tem exploração sexual. Então, nós estamos observando que as várias expressões da exploração, seja turismo sexual, tráfico para fim de exploração sexual, prostituição infantil e pornografia, vem tendo maior visibilidade e a gente tem observado que há mais municípios apresentando esse fenômeno.
A exploração sexual de crianças e adolescentes está ligada à perda de outros direitos. Como isso ocorre?
Normalmente, quando se faz um estudo ou uma ação para enfrentar a exploração sexual, só se está pensando na exploração. Mas esse menino, ele é um sujeito que ele precisa estudar, ele precisa de escola, precisa de atendimento à sua saúde, ele precisa comer, ele precisa ter uma casa, uma família, ter toda uma estrutura para que ele possa se desenvolver. Quando se faz uma ação para combater a exploração sexual, só se está pensando na violação do direito no que diz respeito à sua sexualidade. E os outros direitos que ele tem que ter, conforme prega o artigo 227 da Constituição Federal, que é dever do Estado, da sociedade, da família, garantir para que eles tenham direito à educação, à saúde, à escola, à profissionalização, ao lazer, ao esporte, à cultura. Quando você trabalha com adolescente e jovem, você observa que e vê os programas que a eles são destinados, só se está pensando na exploração sexual, como se ela fosse um fenômeno hegemônico. Não, esse menino é um ser integral, é um ser totalizado, é um todo. Não pode se pensar apenas na sua sexualidade que está sendo atingida. Porque ele não é um objeto, ele é um sujeito. Ele tem várias necessidades. Então, quando a sua sexualidade chega a ser violentada, é porque todos os outros direitos que ele tinha também já foram. Então, não dá para entender este fenômeno de forma isolada.
Quais são as principais atividades econômicas que favorecem a exploração?
Nós podemos dizer que as atividades turísticas, especialmente quando nós temos empresários inescrupulosos, quando nós temos, por exemplo, na cadeia produtiva do turismo, temos elos, aí estão as redes de exploração sexual, como agências de turismo, como agências de modelo também. Essas atividades que não estão normatizadas, que não têm empresários que se preocupam com a questão da criança e adolescente enquanto sujeito de direitos, aí nós vamos encontrar problemas de violação seríssimos, não é? Embora a gente saiba que hoje existe todo um trabalho do Ministério do Turismo para conscientizar os empresários, para não permitir esse tipo de violação de direitos dentro da cadeia do turismo. E tem se crescido muito essa consciência e a gente espera que ela avance cada vez mais. Outra atividade que a gente está muito preocupada é com os grandes empreendimentos, porque agora nós temos obras do PAC para tudo quanto é lugar, nós temos a questão da mineração. Então, essas são cidades que nós temos grande continente de homens e sempre aparecem os aliciadores de meninas no interior, de meninos, e isso facilita, inclusive, a ida de crianças do interior para esses locais de trabalho, onde eles são aí negociados, a sua vida é totalmente comprometida, ficando até preso nos prostíbulos. É uma coisa absurda. Aí tem que haver uma ação do governo local para conscientizar os trabalhadores. Não se tem uma eu poderia dizer que a solução não pode vir de uma pessoa só, tem que vir dos vários grupos que estão envolvidos para pensar uma solução de forma conjunta, para evitar, porque esses homens, eles estão ali, eles vão certamente procurar os prostíbulos e é lá aonde vão estar esses adolescentes e jovens. Então, tem que haver a presença do Estado e da família para garantir que a violação dos direitos de crianças e adolescentes não seja uma realidade nessas localidades. Outra coisa também são as empresas de trabalho, de contratação para ir para o exterior, ou mesmo para companhias. No jornal você vê inúmeros anúncios convidando jovens para trabalhar como acompanhantes e tudo mais. Então é preciso ter muito cuidado sobre isso. Essas são algumas. Fora as agências de modelo, que muitas moças vão para essa agência de modelo, na realidade é tudo um fiasco, é tudo uma forma de aliciá-las para a exploração sexual.
Qual a avaliação que se pode fazer das pesquisas acadêmicas atualmente em relação a este fenômeno?
De 93 para cá, quando toda a sociedade civil, com a participação das agências de cooperação internacional e alguns setores do governo, conseguiram colocar efetivamente na agenda pública brasileira a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, dando uma visibilidade para a sociedade, para o governo, que existia esse fenômeno, aonde estava esse fenômeno, como enfrentar este fenômeno. Tivemos aí o Plano Nacional. Esse Plano Nacional está integrado à Política Nacional de Promoção e Proteção à Criança e Adolescente. Temos recursos para enfrentar esse fenômeno do ponto de vista, eu diria até, da denúncia, porque a denúncia é o primeiro fator para a sociedade dizer que não concorda e se indignar com esta questão. Então, nós não tínhamos um Disque Denúncia como hoje temos o 100. Todos devem ligar para o Disque 100, que na década de 90 foi uma questão que não estava muito avançada, avançamos demais de 2000 para cá. Então, hoje nós temos um mecanismo de denúncia muito forte e que está cada vez mais melhorando e se aperfeiçoando. Outro avanço é que a articulação e a mobilização do setor de mercado, que não existia, hoje o mercado se integrou à rede de enfrentamento à exploração sexual. Porque antes nós tínhamos mais quem? Sociedade civil, governo, né? As universidades entraram para valer também, compondo a rede de enfrentamento, subsidiando o conhecimento para melhor enfrentar esta questão. E, além disso, nós podemos apontar também é que o Brasil inteiro hoje já tem essa visibilidade, já enxergou esse fenômeno, inclusive não só do ponto de vista nacional, mas local também. E já está fazendo, inclusive, denúncia nos conselhos tutelares. estão utilizando mais o sistema de garantia de direitos. Entendeu? Então, isso é um avanço muito grande. Agora, ainda há muito o que se fazer. Por quê? Especialmente com relação à questão da responsabilização. Porque o governo trabalha, a sociedade civil trabalha, as universidades também, as agências de cooperação internacional e agora o mercado, através do sistema S, né, capacitando, qualificando os adolescentes e jovens que estão na situação de exploração sexual e inserindo-os no mercado de trabalho. Só que nós temos que pensar numa questão que eu acho fundamental. Primeiro, que é a intersetorialidade das políticas, garantir isso de fato, em todos os níveis, seja em nível nacional, estadual, como local, e também pensar a questão de como estamos trabalhando as nossas ações, seja do projeto ou do programa.